Os líderes partidários na Câmara e no Senado decidiram ontem, em reunião com os presidentes das duas casas, o senador José Sarney e o presidente Marco Maia, adiar a votação do veto à emenda que muda os critérios de partilha de royalties do petróleo para o dia 26 de outubro. A ideia é discutir o projeto apresentado pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí, com quem eu converso agora. Senador, bom dia.
Bom dia.
Senador, quais os pontos ainda aí que faltam ser ajustados para que essa votação ocorra?
Olha, nós tivemos dois problemas que levou ao adiamento. O primeiro deles de ordem regimental. Nós temos na pauta do Senado três medidas provisórias e não tínhamos segurança de votação até hoje, quarta-feira, quando estava convocada a sessão do Congresso Nacional, que está com a pauta livre, para a votação do veto. E havia uma tentativa, e há essa tentativa, de se votar um projeto fruto de um entendimento, mesmo não sendo totalmente por consenso, mas que seja fruto de um entendimento com a ampla maioria dos estados e dos governadores e das bancadas, enfim. Então, vejam, em razão disso, e mais a ausência da presidente Dilma, que está fora do país, havia um pedido do governador Sérgio Cabral, com o governador Eduardo Campos, o governador Casagrande, enfim, no sentido de que pudesse, além das lideranças na Câmara e no Senado do Rio e do Espírito Santo, que ainda houvesse mais tempo para o diálogo, para o melhoramento dessa proposta. Agora, na reunião, adiou-se a data da votação para o próximo dia 26, ficando uma responsabilidade de até o dia 25 votarmos Câmara e Senado essa proposta de entendimento. Acertado que, inclusive, devemos já hoje estar votando as medidas provisórias, a limpar a pauta, de modo que na semana do dia 19, 18, 19 e 20, possamos votar o projeto, é o projeto 448, PL 448, que é o projeto de minha autoria, como referência. A proposta que estamos tratando é de garantir uma alternativa ao veto da seguinte ordem. Primeiro, Rio e Espírito Santo receberia aquilo que fizeram de previsão no seu orçamento encaminhado às assembleias para 2012, algo aí em torno de 11,8 bilhões, próximo de 12 bilhões, como eu sempre digo. A União receberia também aquilo que está na sua previsão orçamentária para este ano, mas menos a parte que ela abriu mão, seria algo em torno de 8 bilhões, e sobrariam cerca de 8 bilhões para o fundo especial que pertence a todos os estados e municípios, e a partir daí esse fundo especial cresceria em razão de um decrescimento gradativo dos estados confrontantes. Ou seja, nós teríamos uma situação em que os estados produtores, como são chamados, manteria a posição atual e teriam um crescimento ano a ano, porém num nível menor do que crescem atualmente. E a gente assim teria uma posição em que não desequilibraria o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, nem a União, e ainda permitiria uma distribuição mais justa para todo o Brasil. Esse recurso destinado para a educação, para a saúde, para coisas que são essenciais ao Brasil, ou sob a forma de fundo. Então, eu acredito que é uma riqueza do povo brasileiro que, dessa forma, teria uma destinação mais justa, mais equilibrada.
Uhum. Bom, e ontem, na reunião de líderes, ficou acordado que o projeto que o senhor apresentou é o projeto que vai ser debatido, então.
E, além disso, foi criada uma comissão das duas casas. Ficamos lá eu, o senador Dornelles, o senador Vital do Rego, pelo Senado, na Câmara, o deputado Paulo Teixeira, o deputado Abiakel e o deputado Eduardo Alves. Hoje vamos ter pela manhã uma reunião onde a ideia é de termos um texto comum, Câmara e Senado, para facilitar a tramitação nas duas casas, ou seja, o texto que venha a ser votado numa casa seja aprovado na outra, de modo que isso possa dar a agilidade necessária à votação.
Uhum. E o dia 26 agora, então, é a data, a última data mesmo, né?
Bom, eu espero. Eu acho que a gente já teve muito adiamento, mas eu acredito que, como foi uma reunião inédita, é bom que se diga, uma reunião com a presidência das duas casas e o colégio de líderes das duas casas. Na verdade, o objetivo era evitar um conflito federativo que pudesse se acirrar. Apesar de ter uma situação em que uma das posições, a posição para derrubar o veto, por exemplo, tem maioria. Tem cerca de 23 estados que têm uma posição comum. Porém, mesmo assim, em respeito à federação, há também uma responsabilidade de não desequilibrar Rio e Espírito Santo, principalmente. Então, a Câmara assumiu também a responsabilidade de não votar novas medidas provisórias, melhor dizendo, não encaminhar para o Senado novas medidas provisórias até o dia 26, evitando assim que se tenha novamente o bloqueio da pauta, deixar a pauta livre e a gente poder, aí nesses próximos 15 dias, fazer uma votação de uma proposta, vamos dizer assim, fruto de um entendimento. Eu acredito que nunca vai ser por acordo total. De qualquer modo, eu acho pouco provável, por exemplo, que a bancada do Rio de Janeiro, que tem sustentado uma tese não negociar a área já licitada, essa área da concessão, como é chamada, que o pré-sal, ele é dividido em duas áreas. Uma que é feita sob a forma de concessão, onde as empresas são donas do petróleo, têm a concessão para a exploração e pagam royalties e participação especial. Daí nós temos uma receita na ordem de 100 bilhões nos próximos 10, 12 anos. E tem a outra parte, que equivale a 72%, da área pesquisada de petróleo no mar, que ela, na verdade, as empresas são pagas pela extração do petróleo e a União é que fica com o óleo. Uhum. Tira uma parte, paga as empresas e o chamado óleo excedente forma o fundo social. Sobre essa parte, o royalties foi ampliado de 10% para 15%. E com isso você tem uma receita também considerável. Então, o Rio de Janeiro tem firmado uma posição de não abrir mão das regras da área já licitada. Qual é o argumento dos outros? Ora, trata-se de petróleo no mar. Se o petróleo está no mar, ele pertence a todo o povo brasileiro, porque pertence à União. Então, esse impasse é que eu acho que é pouco provável que venha a mudar. Mas há uma coisa que eu acho que é madura, é lógica e é racional. De um lado, evitar a derrubada do veto, que poderia gerar um grande conflito judicial. Do outro, ter uma proposta que permita que o Rio, por exemplo, a simples derrubada do veto, o Rio cairia de uma receita de 10 bilhões para 1 bilhão de reais. Então teria aí uma queda de 9 bilhões. O que fazer? Bom, o que está no projeto lá é a União compensar, por isso que a União vetou, porque ela disse que não tem 9 bilhões para compensar o Rio, uhum, mas outro tanto para compensar os outros estados. Então, na proposta que estamos trabalhando, a gente já garante, na verdade, que esses estados confrontantes ou produtores, como se chamam, vão receber aquilo que já recebem e a partir daí é que se faz uma partilha justa em que, inclusive, eles têm alíquotas reduzidas ano a ano, de modo que o fundo especial cresce e tem aí uma distribuição para os 5.500 municípios brasileiros e para os estados brasileiros. Ontem a gente tratou com os governadores, com as lideranças dos prefeitos. Claro que há uma insatisfação pelo adiamento, mas há uma compreensão também que é melhor uma votação segura. Eu acredito que a gente vota na semana do dia 18, 19 e 20. Eu acho que há uma possibilidade muito grande nesse sentido.
Senador Wellington Dias, para a gente ir encaminhando o final dessa nossa entrevista, a gente tem conversado várias vezes aqui no Conexão Senado sobre esse assunto, o senhor mesmo participou já em várias oportunidades aqui debatendo essa questão, e sempre falando da necessidade de a União entrar também nessa discussão, no Poder Executivo participar mais efetivamente dessa discussão. Tem havido isso nos últimos dias? Como é que está essa inserção do Executivo nesse debate dos royalties?
Com certeza. Eu acho que sem a presença da União não seria possível, por exemplo, eu estar otimista, não seria possível um entendimento. A União, ela já autorizou reduzir de 30% a sua participação de royalties para 20%, ou seja, ela está cedendo um terço da receita de royalties, que é da União, pelas regras atuais. E ela reduz também o equivalente a 8% da sua parte de participação especial, porque tem royalties e participação especial, o equivalente a 4 pontos percentuais, ela reduziria de 50% para 46%. Bom, é suficiente? Eu diria que ainda não, mas é preciso reconhecer que foi aí um grande avanço. De qualquer modo, nós estamos trabalhando com essa proposta, porque qual é o receio? Não podemos apresentar uma proposta que a União venha a vetar novamente. Então precisamos, uma das razões, precisamos sempre negociar. E uma das razões que levou ao adiamento foi um pedido, teria tido uma conversa entre a presidente Dilma e o governador Sérgio Cabral, uma conversa que promete aí novos diálogos em que ela apela para novo diálogo entre as partes, e como ela está fora do país, a ideia também é que ela pudesse estar retornando e a gente poder aí ter uma votação com a participação da União, dos estados confrontantes ou produtores e dos outros estados e municípios do Fundo Especial. Então, eu acredito que a participação da União é decisiva para a gente poder encontrar essa proposta de entendimento.
Tá certo. Senador Wellington Dias, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco aqui no Conexão Senado sobre esse assunto, o assunto dos royalties do petróleo. Senador, muito bom dia.
Bom dia, obrigado.
Senador Wellington Dias, do PT do Estado do Piauí, falando sobre as negociações em torno da aprovação do projeto que trata dos royalties do petróleo. Ontem, uma reunião de líderes partidários da Câmara e do Senado decidiu pelo adiamento da votação do veto do ex-presidente Lula à emenda Ibsen, que distribui os royalties do petróleo entre estados produtores e não produtores. A votação estava prevista inicialmente para hoje, em sessão do Congresso Nacional, mas foi adiado para o dia 26 de outubro. Agora em Brasília, 8 horas, 12 minutos.